Estamos apresentando Aplauso.
Coisinha do pai. É. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Este é o programa Aplauso, que hoje fala sobre Bete Carvalho, uma das mulheres mais importantes na história do samba. Eu tenho aqui separadinho um depoimento de Ubirani, do Fundo de Quintal, grupo que Bete viu nascer nas rodas de samba do Cacique de Ramos, no Rio de Janeiro.
A Bete viu isso que nós fazíamos, levado ao Cacique de Ramos pelo Alcir Capita. Alcir, que era jogador do Vasco naquela época, já falecido. E então ela compareceu ao Cacique, viu aquilo que estava acontecendo lá e achou que aquilo era uma inovação, era coisa muito nova para o samba, porque ela viu ali novos instrumentos, como o tantã, o repique, o banjo, um instrumento de música calta, colocaram no samba. Viu composições as mais lindas, levadas pelo nosso pessoal, e viu, enfim, novidades no mundo do samba. Então, ela acreditou muito naquilo que ela via ali, que ela passou a participar de todas as nossas reuniões para cantar samba, fazer samba, tocar samba. E em 78 nos convidou para participar do disco Pé no Chão, que foi um grande sucesso. Inclusive, a música de sucesso desse disco foi Vou Festejar. Em 79 participamos mais uma vez de uma gravação do disco da Bete Carvalho, cuja música de sucesso foi Coisinha do Pai. Todos dois sambas de compositores do Grupo Fundo de Quintal. Compositores e componentes do Grupo Fundo de Quintal. Então a Bete foi quem nos abriu as portas para o profissionalismo, quem nos abriu as portas para o sucesso que a gente mantém até hoje. Enfim, foi ela que acreditou naquilo que nós fazíamos. Então, não fosse Bete, talvez não existisse Grupo Fundo de Quintal.
Esse foi o depoimento de Ubirani, do Grupo Fundo de Quintal. A gente vai saber mais sobre a participação da Bete Carvalho na história desse grupo daqui a pouquinho com o pesquisador Rodrigo Faur. Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo.
Ê, baiana, ê, baiana.
Rodrigo Faur, Bete Carvalho era carioca, mas ela gravou também os sambas da Bahia, os sambas de São Paulo. Ela era uma pesquisadora. Você já falou do papel da trinca Alcione, Bete Carvalho e Clara Nunes na retomada do samba, ali nos anos 1970, mas eu queria agora ressaltar a contribuição de outras mulheres na história do samba, as tias baianas, responsáveis pelo surgimento do samba carioca. Tia Seata foi a principal delas. Sempre importante lembrar o papel dessas tias na história do samba, né, Rodrigo?
Com certeza, né? Assim, isso vem da religião, né? Vem do candomblé, que sempre teve a única religião que a mulher tem um papel preponderante. E várias tias baianas, digamos assim. Porque houve uma imigração de lugares da África diferentes do Rio e para a Bahia. A turma que foi para a Bahia era uma turma mais organizada socialmente e politicamente. Então, essa questão do candomblé foi uma coisa muito, era uma coisa muito organizada lá, que quando houve a abolição, os terreiros da Bahia ficaram cada vez mais fortes, né? E quando houve o êxodo rural para o Rio de Janeiro, de várias regiões do Brasil, veio também muita gente da Bahia, incluindo essas tias baianas, que acabaram se radicando na Cidade Nova. E ali, em vários, enfim, várias pessoas acabaram indo para esse meio, né? Fazendo esse tipo de música que vem dos batuques, muito vem dos batuques do candomblé, e também se cruzou com outras músicas brasileiras da época, com maxixe, também com alguma influência também da melodia europeia. Então, o nosso país é mestiço mesmo, né? Pro bem e pro mal, né? E o samba é negro, mas claro que ele não é 100% negro, ele também tem referências também da cultura do país da época, né, que era miscigenada. E aí acabou que essas mulheres tiveram realmente essa importância, né? Porque foi na casa delas que começou a aparecer isso, né? E era feito escondido no quintal para a polícia não repreender. Na sala, por exemplo, da casa da Tia Teta, se tocava choro, e era mais, enfim, que era normalmente feito por funcionários públicos da época, instrumento de sopro, era uma coisa mais, digamos assim, bem vista. E os batuques de terreiro e os cultos também afro-religiosos eram no quintal.
Eu estou entrevistando o pesquisador musical e escritor Rodrigo Faur. Vamos ouvir Beth cantando um samba da Bahia. O registro está no disco Beth Carvalho canta o samba baiano.
Ê, baiana, ê, baiana, baianinha. Ê, baiana, ê, baiana, baiana boa, nessa do samba, nessa da roda. Diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda. E diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ê, baiana. Ê, baiana. Ê, baiana, baianinha. Ê, baiana. Ê, baiana. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ê, baiana, ê, baiana. Ê, baiana, baianinha. Ê, baiana. Ê, baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda, e diz que é bamba. Olha, toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar. Ela gosta do samba, ela quer rebolar. Ê, baiana. Ê, baiana. Ê, baiana, baianinha. Ê,
esses foram Beth Carvalho e Olodum, e Baiana, um samba de Fabrício da Silva, Baianinho, Enio Santos Ribeiro e Michel Pancrácio. Beth Carvalho também gravou o samba de São Paulo. Vamos ouvir um deles.
Obrigada pela presença, Geraldo. Você fez um samba que eu acho que é um luxo. Um dos sambas assim que é um hino de São Paulo. Diz assim... Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bixiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua. Mas o vai-vai está firme no pedaço, é tradição e o samba continua. Quem nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra
quem
ver.
Nunca viu?
Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
O samba não levanta mais por... asfalto hoje cobriu nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver.
Todo mundo, na palma da mão, gente. Isso aí.
Vai no Bexiga.
Esse é o Bexiga de Pato na Água, Geraldo Filme, China Porta Bandeira, Genésio Baleza, Tio Olímpia, Rubinho e muitos mais. E viva Vai Vai. E viva todas as escolas de samba de São Paulo.
É. Vai no Bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bexiga pra ver. Vai no Bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bexiga pra ver. Vai no Bexiga pra ver.
Obrigada, gente.
Essa foi a interpretação de Beth Carvalho do samba Tradição, de Geraldo Filme. O registro está no LP Beth Carvalho Canta o Samba de São Paulo, de 1993.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Retomando a entrevista com o pesquisador musical Rodrigo Faur, que hoje fala sobre Beth Carvalho. O Rodrigo, é importante também ressaltar o papel político da Beth. Isso ficou muito evidente ali na campanha pelas diretas já, mas a consciência política sempre esteve presente na vida dela. Desde a infância até, o pai da Beth era um militante de esquerda. O que você tem a falar sobre esse aspecto da vida da Beth Carvalho, Rodrigo?
Ela sempre foi mais ligada aos movimentos populares de esquerda e tudo, né? E ela sempre teve essa conscientização política no trabalho dela. Tanto é que, na época, antes mesmo do Direta, já ela gravou em 81 o Virada, né? E o que adianta eu trabalhar demais e o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais pra trás dessa vida levando troco. E quem tem muito tá querendo mais e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco? Então, é isso. Ela sempre teve isso muito forte. Também falou da consciência ecológica, no Chorando pela Natureza, samba lindo do João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Sempre esteve presente, sempre declarou seu voto em todas as eleições, sempre apoiou muito o Brizola aqui no Rio, depois outras, enfim, outros políticos importantes, até fora do país. Enfim, independente da corrente política que as pessoas tenham, eu acho legal que ela sempre foi coerente. Ela não foi uma pessoa que enlouqueceu durante a vida, né? Porque a gente vê pessoas que mudaram de lado de uma forma estranhíssima e a gente não consegue entender. E a Beth sempre foi coerente.
Esse é o pesquisador musical e escritor Rodrigo Faur. O assunto é Beth Carvalho. Pausa na conversa para ouvir mais música. Agora um samba de 1977, de Jorge Aragão, Dida e Neossi. O registro está no LP De Pé no Chão, de 79, onde Beth apresenta a inovadora sessão de percussão do Bloco Cacique de Ramos, que deu origem ao grupo Fundo de Quintal.
Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, pode chorar, vai chorar. Chora. Pagou com traição a quem
Bete Carvalho, de Jorge Aragão, Dida e Neossi, Vou Festejar, seguindo com a prosa com o pesquisador Rodrigo Faur. Ô Rodrigo, o que você acha que é mais interessante assim, na trajetória da Bete Carvalho?
Muitas coisas. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, assim, ela, embora seja uma artista, vamos dizer, de classe média, ela tinha uma voz quente, ela não era fria. Tem muitos alienígenas no samba, assim, que gravam samba, mas sem aquela alma. E ela tinha essa alma popular, assim, embora fosse de um... Enfim, ela começou cantando músicas mais sofisticadas, enfim, bossa nova, toada moderna, algumas outras coisas. A partir de 72, ela se define pelo samba. Ela já tinha gravado alguns sambas e adorava. Era muito fã da Clementina de Jesus, ia muito nas noitadas do Teatro Opinião, que havia às segundas-feiras, em Copacabana, e acabou que, a partir de 72, ela gravou o Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro, que era um belíssimo samba da Unição Casa. A partir daí, ela fez essa opção realmente pelo samba. E aí, ela, com um bom gosto de repertório que ela sempre teve, ela, inclusive, já frequentava o Bloco Assis Ramos, ela tinha vários cadernos de letra na casa dela, ela sempre me disse isso. Naquela época, os discos não vinham com letra, então ela anotava as músicas, né? Ouvia e anotava. Então, ela tinha um conhecimento de repertório muito grande e um bom gosto impressionante. Então, ela pegava essas coisas do baú e mais as coisas novas dos sambistas, novos e antigos, e costurou um repertório realmente imbatível, sabe? Um repertório de excelente qualidade. Sempre gravou com músicos excelentes também, e com produtores ótimos, como o Rio do Hora, o Renato Correia, do Golden Boys, grandes produtores. Também prestigiou o samba de São Paulo, fez um álbum só com os grandes sambistas de São Paulo, o samba da Bahia também, com os grandes sambistas baianos. Então, ela tem uma... Ela fez realmente... Ela deixou um legado, a Bete. Então, é difícil uma artista no Brasil, ainda mais que a indústria fonográfica sempre foi muito perversa, né? É muito difícil uma artista... Eu digo que, assim, talvez ela, Nana Caymmi, Bethânia, sejam das raras artistas desse grupo muito seleto que só gravou o que quis, da maneira que quis, com quem ela quis.
Esse é o pesquisador Rodrigo Faur, que hoje comenta a trajetória musical de Bete Carvalho, importante nome feminino na história do samba. O Rodrigo, esse repertório imbatível da Bete Carvalho foi também possível porque ela foi buscar os compositores da tradição do samba ou as novidades onde elas estivessem. A Bete atravessava constantemente o Túnel Rebouças no Rio de Janeiro em busca de bons sambas, né, Rodrigo? Foi assim desde o começo da carreira dela.
Ela é interessante que a Bete, mesmo depois de famosa, ela nunca ficou na bolha, sabe? Ela sempre, onde tivesse um pagode na cidade, ela ia, onde tivesse uma, né, uma roda de samba, um encontro de bambas, ela estava presente. Por isso que ela sempre também lançou muita gente nova, entendeu? Ela nunca foi acomodada. Todos os discos dela sempre tinha algum artista da nova geração, entende? Então, ela lançou toda aquela turma do Fundo de Quintal que ela descobriu no Cacique de Ramos, antes mesmo do grupo se formar. Como a gente já sabe, também o Zeca Pagodinho foi a primeira que gravou com ele. Ele trouxe ele para cantar num disco dela, em 83, o Camarão do Armando Leva. Então, assim, ela, inclusive, trazendo uma nova sonoridade de samba, né? Com outros instrumentos, né? Repique de mão, tantã, o banjo com afinação de cavaquinho, né, usando tamancos como percussão. Isso tudo era uma novidade, né, quando ela gravou o disco de Pé no Chão, de 78, né? Então, que acabou sendo seu último show, né, que ela fez a comemoração dos 40 anos desse disco, cantando deitada lá no palco do antigo Metropolitan, aqui no Rio. Então, ela sempre foi uma grande guerreira, realmente, e uma artista muito antenada e coerente com o seu legado.
A doença da Bete, você acompanhou de perto, Rodrigo. Ela acabou morrendo em 30 de abril de 2019, aos 72 anos, infecção generalizada.
Ela morreu jovem, para os padrões de hoje, coitado, ficou mais de 10 anos por conta desse problema na coluna, terrível. Cheguei a visitá-la no hospital. Bete era uma pessoa muito forte, assim, ela nunca se queixava. Você ligava para ela, ela dizia que estava bem, está tudo ótimo, entendeu? Ela não era de ficar lamuriando pela vida. Se ela morreu é porque realmente chegou a hora dela, porque ela nunca foi fraca, ela sempre foi muito forte, e todos os momentos que ela estava bem, que ela estava sem dor, que ela podia fazer show, ela encarava, e sempre, como eu falei, com essa coerência, com esse bom gosto de repertório, com a voz quente, com, sabe, fazendo roteiros sempre sem esquecer as pessoas importantes.
Rodrigo Faur, eu agradeço a sua participação nessa edição especial em homenagem a Beth Carvalho. Muito obrigada, viu? Tchau.
Tchau, obrigado.
Só que ainda tem música pra gente curtir. Eu separei pra agora uma dobradinha entre Beth Carvalho e o afilhado musical dela, Zeca Pagodinho.
Padrinho, chega aí. Olha a dona Beth Carvalho aí.
Não pense que meu coração é de papel,
mas não brinque,
não brinque com o meu interior.
Camarão,
o camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, e amanhã do caçador. E o camarão que dorme,
camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Não pense que meu coração,
não pense que meu coração é de papel. Quero que nosso amor acabe assim. Um coração, quando o homem é sempre amigo.
Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá castigo. Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá. Não pense que meu coração,
não pense que meu coração é de papel.
São José de Madureira, aquele sabateu aí do Beto Sem Braço.
É de Madureira.
É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira.
São José, tu protejas a serrinha. Que felicidade é minha eu poder te contemplar.
Tua capela é tão bela e feito um morro. Mas quem te pede socorro não é só quem vive lá.
Quem te agradece por ser tão bem assistido e ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés.
É quem sobe o morro carregando lata d'água. Solta o riso e esquece a mágoa. Faz o samba brincadeira e de onde é?
É de Madureira, São José. É de Madureira,
Madureira.
É de Madureira, São José. É de Madureira.
Marineira no cacique. A gente tava cheio de amor pra dar. Tu sabe qual é? Vai.
Ah, como dói a dor.
É, essa aí.
Como dói a dor de amar.
De amar.
Este desencantou.
Sabe o quê?
Sabe o que é chorar?
Nesse mundo não tem professor pra matéria do amor ensinar. Nem tão pouco se encontra, doutor. Dor de amor é difícil curar.
Ah, como dói.
Ah, como dói a dor.
Como dói
a dor de amar.
Sabe o que?
Sabe o que é chorar?
Nesse mundo não tem professor pra matéria do amor ensinar. Nem tão pouco se encontra doutor. Dor de amor é difícil curar. Chico Preto, malandro, veneno, agora é sereno e vive de paixão.
Sorte dele.
Sorte dele, se é correspondido, é bem sucedido, não ama em vão.
O contrário foi o branco Chico, tão belo e tão rico, dono da razão. Não valeu seu poder financeiro, pois não há dinheiro que compre emoção. É.
Ele quis viajar de saveiro, mas era jangada a embarcação.
Que saiu, mas encalhou. Não chegou ao mar, mas um sonho naufragou.
Dor de amor é difícil curar.
Mas um sonho naufragou.
Dor de amor é difícil curar.
Só quem é muito forte pode superar.
Dor de amor é difícil curar.
Eu jogo o jogo do amor pra perder ou ganhar.
Dor de amor é difícil curar.
É isso aí.
que é partido do bom. Valeu!
Ouvimos Bete Carvalho e Zeca Pagodinho num pupurri de sambas do repertório do Zeca. E para encerrar esse programa especial sobre Bete Carvalho, uma das mais importantes mulheres do mundo do samba, eu separei um depoimento deixado pelo cantor, instrumentista e compositor carioca Moacir Luz sobre a madrinha do samba.
Uma pessoa que não tem substituto, porque ela revelou muita gente. Muita gente por aí. Quem deu a primeira mão foi a Bete, que ela ia na casa das pessoas onde quer que elas fossem. Se morasse lá, depois dos confins, ela iria também.
Moacir também falou sobre a importância da Bete Carvalho na trajetória artística dele.
Olha, uma das pessoas mais importantes da minha carreira, durante um bom tempo, uns 10 anos, o meu contato com ela era diário, a gente se via todo dia. Ela me levou para o Cacique de Ramos, me levou para Mangueira, me levava para os lugares todos. Ela que me disse que eu não fazia música, que eu era um compositor de verdade. E aquilo foi um elogio que norteou a minha carreira, né? Ela gravou Saudades da Guanabara, uma música minha conhecida, que também deu sentido às minhas músicas sobre o Rio de Janeiro, a minha identificação com a cidade. Ela gravou umas 10 músicas minhas, ela participou de discos meus como convidado em 2 discos, e num disco que eu fiz para São Paulo, chamado Esquina Carioca, onde ela também foi a nossa representante maior ali naquele grupo.
E é com a participação de Bete Carvalho nesse disco Pirajá, Esquina Carioca, Uma Noite com a Raiz do Samba, que eu me despeço de você. Esse foi o especial Bete Carvalho, a madrinha do samba, uma mulher da melhor qualidade.
Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo. Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar, e antes do galo cantar, já vou. À noite volto pro lar, pra tomar banho e jantar, só tomo uma no bar, bastou. Provei pra você que eu não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso, não perco mais uma noite à toa, não traí nem troco a minha patroa. Provei pra você que eu não sou mais disso, não perco mais o meu compromisso, não perco mais uma noite à toa, não traí. Se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim. Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo.
Acabamos de ouvir Bete Carvalho, de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. Não sou mais disso. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o pesquisador musical e escritor Rodrigo Faur sobre a trajetória de uma das mulheres mais importantes na história do samba, Bete Carvalho, o bandolinista Hamilton de Holanda, o compositor Moacir Luz e o Birani, do grupo Fundo de Quintal, também deixaram seus depoimentos. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação, Carmen Del Pino. Você encontra esta e outras edições do Aplauso na página da Rádio Câmara, que é radio.câmara.leg.br. radio.câmara.leg.br. Agora também no Spotify e em outros agregadores de podcast. Na semana que vem a gente volta com mais lançamentos ou com resgates de momentos importantes na história da música brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.